Se para me embaraçar, e já estão aqui às 4:02. Muito bem, registo o vosso gesto. Sr. Raul, já temos quórum ou não? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 e quê? 3? 4 e 2. iPhone, não engana. Oh, Ana, veja lá os partidos que não estão aqui, CDS e tal. Estamos em condições regimentais de proceder às importantes deliberações do dia de hoje. Ora bem, informações gerais. Deram entrada ao fim da manhã dois pedidos do Sr. Presidente da República para assentimento parlamentar de visitas a Moçambique, 3 a 7 de maio, Alemanha, 23 e 24 de maio. Dá-me a ideia que nós, doravante, vamos ter sempre este ponto, a autorização do Sr. Presidente da República a ausentar-se do país. Ora bem, vamos então votar, não sei se os senhores deputados têm uma situação insólita. Votamos. Sra. Deputada Carla Cruz, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Deputados. Mas é uma questão de rigor. No parecer relativo à deslocação à República de Moçambique, está em visita oficial e não é em visita oficial, é visita de Estado. Visita oficial é a da Alemanha. Portanto, em rigor, o parecer deve ser corrigido, porque este parecer depois vai ser dirigido à mesa da Assembleia da República e, portanto, fazer esta correção. Só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu pertinente reparo. Assim sendo, vamos votar separadamente, uma vez que uma visita é oficial e outra de Estado. Vamos começar pela de Moçambique. Sr. Deputado, acha bem que votemos em conjunto? Então, se a Comissão não tem objeção, vamos votar em conjunto estas visitas de diferente natureza. Ora bem, então, deslocações em pacote do Sr. Presidente da República a vários destinos. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então autorizado o Sr. Presidente a deslocar-se a Moçambique e a Alemanha, respectiva, em visita oficial e de Estado. Ponto segundo. Relembra-se os Srs. Deputados de que amanhã, dia 30 de março, os Srs. Deputados têm isto seguramente presente, a visita de trabalho à Zogma. Sim, é uma visita de trabalho. A saída ocorrerá pelas 9 horas, um horário bastante matinal. 9 horas, Srs. Deputados. 9 horas, é o que está aqui no meu papel. Pois é verdade. E estão inscritos 15 deputados. 15 deputados. Mas estão inscritos, espero eu. Srs. Deputados, estamos inscritos 15 deputados. Ainda existem lugares vagos. Uma nota que fica sempre bem. Existem lugares vagos. Portanto, eu acho que isto vai ser uma visita muito interessante. E eu insto os colegas a associarem-se a esta deslocação à Alverca do Ribatejo. Portanto, Sr. Doutor, a saída ocorre às 9, temos que estar aqui a que horas? Às 9?
A saída é às 9, há sempre 5, 6, 10 minutos de tolerância.
Tem que haver um bocadinho de tolerância, porque 9 horas é hora de ponta em Lisboa. Portanto, isto aqui vai ser difícil. Diga? Oh, Sr. Deputado, também se ficarem cá, passarem cá à noite, também não têm qualquer dificuldade com o trânsito. Bom, muito bem, então já fica aqui esta indicação, portanto amanhã às 9 horas vamos em expedição à Alverca do Ribatejo. Ora bem, tínhamos aqui uma nota também respeitante ao grupo de trabalho sobre o evento da língua portuguesa, matéria que fascinou a nossa comissão durante um período e que, entretanto, não sei se tem registado desenvolvimentos, mas até à data apenas o PS apresentou contributos sobre a questão do trabalho sobre o evento da língua portuguesa, que é o evento está associado ao aniversário da CPLP. Mas como o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila não está, vamos deixar este ponto. Depois, se for necessário, diligenciaremos no sentido de entrar em contacto com o Sr. Deputado. Quem é que era o Presidente? Não era o Pedro Filipe Soares, o Presidente deste grupo de trabalho?
Não, é o Filipe Lobo
Dávila. Tem conhecimento se tem havido reuniões ou se têm funcionado?
Funcionou uma vez, reunimos uma vez.
Já reuniram, ok.
Pediram-se contributo.
Pronto. O Sr. Doutor fica com a incumbência de falar com o deputado e de saber se isto está a correr bem ou não. Muito bem. Vamos saltar o... Diga, Sr. Faz favor.
Respeito, para dizer que nós temos já todos os nossos contributos concluídos e que, portanto...
Sim, está aqui. Okay. O PS já apresentou os seus contributos. Aliás, aproveitava para pedir, Sr. Deputado, aquela que tem a palavra.
Ainda bem que faz essa referência, porque era uma das questões que trazia aqui para os outros assuntos, porque, de facto, não tivemos oportunidade de estar presente na reunião que houve, que eu creio que foi em 10 de fevereiro, mas o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não teve oportunidade de estar presente. A semana passada o Dr. Raul, a Comissão enviou de facto pedido de contributos. E a questão concreta era exatamente essa, era porque como não estivemos presentes na reunião, se fosse possível nos dar em concreto o que é que ficou estabelecido, porque na altura, nessa reunião de 10 de fevereiro, é que ficou de se estabelecer se era... a comissão que ia fazer sozinha este evento, ou em comparação com outras comissões, inclusive com a Assembleia, porque no âmbito dos 20 anos foi visto também que a Assembleia da República e o grupo parlamentar da Assembleia Parlamentar, a PCPLP, iria também participar, e nessa altura não sei como é que ficou, portanto, para não estarmos aqui a criar eventos uns em cima dos outros, não é? O que é que de concreto foi estabelecido nessa reunião? Se nos fosse facultada essa informação, nós agradecíamos, porque de facto não tivemos a oportunidade do dia 10 de estar presente.
Sr. Deputado Carlos Páscoa.
Sr. Presidente, é só para justificar, eu sou membro do representante do PSD no grupo de trabalho. Ocorre que na próxima semana vai ocorrer em Brasília a sexta reunião da PCPLP. E como estaremos lá durante a semana, eu entendo que será provavelmente mais interessante oferecer as contribuições no retorno após essa reunião.
Deputados, eu acho que é preciso que este grupo de trabalho, enfim, que é no fundo uma espécie de subcomissão, comece a fazer o seu trabalho e que nos dispensa a nós, a comissão, de acompanhar com este nível de intensidade o que lá se passa ou não se passa. Falar-se-á com o Sr. Deputado Filipe de Ovidio Ávila e logo se vê, enfim, os desenvolvimentos que se exigem para que chegamos a bom porto. Posto isto, temos o ponto segundo, que vai também ser adiado, uma vez que não está presente o Sr. Deputado Filipe de Ovidio Ávila, que seria... Está a chegar a indicação que eu tenho? Então vamos adiá-lo e depois retomamos-lo quando chegar o Sr. Deputado. E passamos ao seguinte ponto. Foi apresentado um requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, para a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre, se não estou em erro, a situação da CPLP e os processos dos vistos de residência. Esta é a matéria que é objeto de coisa. Muito bem. Portanto... Vamos, eu não sei se a apreciação em votação precede a discussão das datas ou se... Vamos votar o requerimento, muito mais nada, não é verdade? Muito bem. Vamos ouvir a proposta, naturalmente. O Sr. Deputado José Sário tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Uma forma muito sumária, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Trata-se de sugerir, de propor que a Comissão reúna com o Sr. Ministro, evidentemente, de acordo com a disponibilidade dele, para podermos conversar sobre estas duas matérias. Por um lado, a reunião extraordinária do Conselho de Ministros da CPLP, que tem um conjunto de conclusões, algumas são conhecidas, outras porventura não, e é isso que nós queremos saber, particularmente a visão estratégica, que é aquilo que mais, evidentemente, mais para nós, mais significado tem, também a questão da escolha do secretário executivo, é evidente, mas em primeiro lugar a nova visão estratégica da CPLP, e depois uma outra matéria, que resulta do debate da especialidade do orçamento. Como sabem, houve uma afirmação que foi na altura muito difundida por parte de uma afirmação do Sr. Ministro relativamente à aprovação de um conjunto significativo de autorizações de residência para investimento. Veio-se a confirmar depois que não era bem assim, portanto nós queremos ouvir, evidentemente, o Sr. Ministro sobre essa divergência. É isso que está em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Sário. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de referir que este requerimento é um requerimento relevante. Consideramos que ele é relevante, sobretudo tratando-se de um ano em que se celebra o 20º aniversário da CPLP, em que está em elaboração a nova visão estratégica da CPLP, e na sequência desta reunião que houve, eu consideramos que até pode dar um bom contributo para que haja uma maior visibilidade, uma discussão mais aprofundada, etc. Portanto, da nossa parte, quer relativamente a estas matérias, que são matérias de grande relevância, que é importante que sejam discutidas e que sejam conhecidas do grande público até, não só neste, circunscritas aqui ao Parlamento, mas que possam ter uma difusão muito maior. Era até muito importante que houvesse uma opinião pública no âmbito dos países da Cplp capacitada para poder avaliar a importância que tem esta organização e, portanto, da nossa parte, consideramos que não levanta nenhum problema, pelo contrário, até saudamos a iniciativa. E depois, relativamente às questões das autorizações de residência, também, obviamente, não há nenhuma questão que nos faça criar algum tipo de obstáculo. Acho que é necessário que haja também este esclarecimento.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se mais alguém nos usa a palavra. Não sendo o caso, Srs. Deputados, eu tomei a iniciativa de contactar o Sr. Ministro ainda antes da apreciação e votação deste requerimento para saber qual seria a data, admitindo, enfim, que ele seria aprovado. E a sugestão que me foi apresentada foi a do dia 26 de abril, terça-feira. Srs. Deputados, têm objeção a que se possa fazer esta audição ao Sr. Ministro no dia 26 de abril, terça-feira? Não sendo, votamos já o requerimento do PSD, com data e tudo. 6 de abril, terça-feira. Fica, então vamos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a audição na Comissão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre as matérias constantes do requerimento apresentado pelo PSD. Ora, bem, terça-feira é hora regimental. Hora regimental, 16 horas. Ora, muito bem. E com isto... Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto já foram datas sugeridas pelo Ministro?
Sim.
Ok, muito bem.
Muito bem. Foram datas acordadas com o Ministro, não é? Surgidas com o Ministro. 26 de abril, terça-feira.
Ou?
Não, a questão que o Sr. Deputado Paulo Pisco perguntou, eu não ouvi.
O Sr. Paulo Pisco perguntou se isto foram datas sugeridas pelo Ministro. Uma coisa que estava a torturar o Sr. Deputado Paulo Pisco. Mas agora está esclarecida. Muito bem.
Sr. Presidente, permite-me, não há nenhuma data alternativa?
Ah, sim, senhor. Existe uma data alternativa, que é dia 20, quarta-feira, que não é um dia de reunião da nossa comissão. E eu acho que o Sr. Ministro deve vir cá quando a nossa reunião, quando a nossa comissão reúne, e não quando o Sr. Ministro lhe dá jeito, fora do horário regimental. Portanto, eu acho que, fora de casos absolutamente excepcionais e extraordinários, o Sr. Ministro vem cá nos dias de reunião, na nossa comissão, à nossa hora também. Vamos com isto. Sr. Deputado, está esgotada a questão das datas. Vamos passar então ao ponto 4, que é a petição número 73, terceira, primeira. 13, primeira, perdão. Da iniciativa do Sr. Luís Filipe Figueiras, que solicita a alteração à Convenção de Extradição entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada na Cidade da Praia em 23 de novembro de 2005. Não sei se os Srs. Deputados têm noção do que está aqui em causa. Esta matéria tem a ver com uma situação, se foi disputada por uma situação concreta, que tem uma pessoa, um homicida ou de um infalgado homicida, que será colocado a coberto da extradição, ou não existindo um acordo de extradição, enfim, num outro Estado integrante da Cplp, continua, enfim... tem-se furtado a prestar contas à Justiça. Julgo que será uma história desta natureza. Os serviços pronunciaram-se no sentido da admissibilidade desta petição e compete ao PSD nomear um relator para apreciar esta matéria. A senhora deputada Paula Teixeira Pinto é bem... A senhora deputada Paula Teixeira da Cruz está absolutamente capacitada para escrutinar esta questão. Ora bem, posto isto, não sei... Sim. Sr. Deputado, tudo o que precisar, o Sr. Dr. Raul está à sua disposição. Esta matéria requer alguma votação? Ou não? Tem que ser admitida formalmente. Então, vamos proceder à votação. Quem se opõe à admissão do relatório sobre esta petição, não sendo o caso, aprovado por unanimidade. Bom, nós já estamos no ponto terminal da aprovação da ata e ainda não temos notícia do Sr. Deputado Bom, vamos então aprovar a ata número 17, de 17 de março de 2016. Sra. Deputada, alterações que serão comunicadas, não sei quais são, mas desde já manifesto o meu apoio. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, como eu não estive cá na última reunião, não posso
pronunciar. Sr. Deputado Paulo Pisco abandonou uma função que vinha cumprindo com zelo e diligência, mas enfim, Sr. Deputado é que sabe. Ora bem, então...
Foi isso, não estive cá na última reunião, portanto não posso pronunciar.
Está bem. Muito bem. Outros assuntos. Eu não tenho outros assuntos. De resto, mantém-se zeloso e vigilante. Muito bem. Posto isto, vamos passar aos outros assuntos, ainda aguardando pela chegada do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, que agora diz que estará cá nos próximos 5 minutos. Sr. Deputado, faz favor, Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo aos seus deputados, colegas. Era uma questão, Sr. Presidente, se havia a possibilidade da Comissão Parlamentar ter acesso ao documento que foi aprovado na última reunião de ministros estrangeiros da Cplp, que dá pelo nome Nova Visão Estratégica da Cplp, que foi aprovado. Sim. Se havia a possibilidade da Comissão Parlamentar ter acesso a esse documento.
Com certeza que há a possibilidade. Vamos pedi-lo e vamos distribuí-lo.
Faça esse favor, Sr. Presidente. A segunda questão tem a ver com uma conferência sobre política externa que está a decorrer neste momento na Assembleia da República, curiosamente, para saber se nós fomos informados.
Nem sei de que é que está a falar, Sr. Deputado. Explique-nos, faz favor.
É uma conferência, Sr. Presidente, sobre defesa e política externa, em que estão ali especialistas em política externa, e a conferência que está a decorrer neste momento está a ser presidida pelo Sr. Presidente dos Assuntos Europeus, pelo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, e a nossa comissão não está. Além disso, simultaneamente estamos aqui reunidos em comissão, talvez fosse boa ideia haver uma melhor coordenação, porque quando existem estas iniciativas, deveríamos estar a assistir também a esse tipo de trabalhos. Era só essa a informação, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, a informação que eu tenho é que nós fomos convidados para participarmos nesta iniciativa, não fomos convidados para colaborar na sua organização, de modo que somos alheios a ela, mas enfim, fomos convidados a participar a título individual. Os deputados são todos recebidos, imagino, o respectivo convite. Com a vossa tolerância, íamos aguardar um bocadinho, fazer uma curtíssima pausa para dar ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila uma pausa que não colidirá com as condições objetivas para cá amanhã que chegamos às 9 da manhã. Sr. Deputado, vamos aguardar um bocadinho a ver se chega o Sr. Deputado. Muito obrigado. Mas quem é que vai... Sr. Deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, desta feita para ouvir o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila sobre a questão que já tem sido objeto de apreciação na nossa Comissão, salvo eu, que é a apreciação e votação do relatório final da petição da petição número 526-12-4 da iniciativa de Lúlia Voroshilova, que solicita apoio à reabilitação de militares ucranianos. Sr. Deputado, está em condições de fazer essa apresentação?
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecendo estes minutos de tolerância. Apenas, de facto, para apresentar este relatório, que é de conhecimento da Comissão, até na sequência da audição com os peticionários, que se realizou com a presença praticamente de todos os grupos parlamentares, e, portanto, compete-me assim apresentar este relatório final da petição 526-13, apresentada pela peticionária Luliana Voroshilova e que basicamente foi apresentada com 4.515 assinaturas, apelando ao Estado português para que possa subsidiar os tratamentos e a reabilitação de alguns militares e combatentes voluntários do exército ucraniano feridos no conflito armado na Ucrânia, em hospitais públicos ou privados em Portugal, em número e de acordo com as possibilidades existentes. Portanto, esta é a petição dos peticionários. Esta petição já foi objeto de uma nota técnica de admissibilidade foi também objeto de um conjunto de diligências efetuadas nesta mesma Comissão de Negócios Estrangeiros, conforme referi, com a presença até do Sr. Presidente, o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, António Rodrigues, Paulo Pisco, Rui Catano, e em que estiveram presentes quatro dos principais peticionários da petição. Basicamente, Sr. Presidente, aquilo que importa referir é que também, estando devidamente fundamentada a petição, o CDS fez uma pergunta ao Governo a propósito desta matéria e, portanto, junto à própria petição encontra-se não só a pergunta como simultaneamente a resposta que foi dada pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em que basicamente deu conta a esta Assembleia de que existem, de facto, alguns programas deste tipo de assistência em curso e, portanto, que esta mesma petição, esta mesma pretensão teria sido reencaminhada para o Ministério da Saúde, para que no quadro das suas atribuições se aferisse da execuibilidade do programa. Assim sendo, Sr. Presidente, basicamente dizer que o objeto da petição está devidamente especificado, encontram-se identificados os subscritores, o texto é inteligível, estão preenchidos os requisitos regulamentares aplicáveis, foi realizada a audição dos peticionários. A petição, atendendo ao número de peticionários, terá que ser obrigatoriamente discutida em sessão plenária e, portanto, é isso que se propõe. Propõe-se que este relatório e toda a documentação integrante desta petição possa ser enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República para agendamento da respectiva apreciação em plenário. É o que cumpre informar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum dos seus deputados. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria apenas, em nome do Grupo Parlamentar do PS, de felicitar o Sr. Relator Filipe Lobo Dávila, não só pelo relatório que nos apresenta, mas também pelas diligências que foram feitas. E sublinho este aspecto na medida em que esta é uma petição da qual nós vemos aqui alguns resultados, não obstante a complexidade que tem, as solicitações que nos foram aqui colocadas pelo grupo de peticionários, em representação de todos os outros que assinaram a petição, complexidade que tem a ver com o facto de, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, serem mobilizados alguns outros ministérios, mais três ministérios, a Administração Interna, o Trabalho e também e Saúde, exatamente. E que, na sequência das solicitações que foram feitas, houve uma resposta positiva da parte também do anterior governo e que, portanto, estas diligências têm o seu seguimento e o seu procedimento no sentido de o apoio solicitado aos militares ucranianos que foram feridos nos confrontos com militares ou milícias russas ou pró-russas, poderem ter esse apoio juntamente, juntando-nos assim nós a outros países também que manifestaram sua solidariedade para com esses combatentes. Portanto, era no sentido de sublinhar que esta petição teve um resultado positivo. Esperemos que haja esta continuidade na medida em que aquilo que é referido na pergunta foi feito, na resposta que foi dada ao requerimento do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, é que as modalidades de possível assistência a prestar estão presentemente a ser definidas. E, portanto, esta resposta é de fevereiro e, portanto, temos, de facto, essa esperança que esta concretização desta solidariedade se faça, porque creio que é um gesto importante, dada também as posições europeias que foram assumidas nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, esta matéria é para nós uma matéria de direitos humanos, depois de obtidos todos os esclarecimentos de que precisamos por parte, naturalmente, do Governo, mas reconduzimos-la a uma questão de direitos humanos, como reconduzimos questões de direitos humanos quando estão em causa a vida, o direito a uma dignidade de vida e, sobretudo, o direito à saúde, como parece ser o caso. Mas é este, e nestes estritos termos, o comentário que temos a fazer. Muito obrigada.
Senhora Deputada Paula Teixeira da Cruz, não sei se o Sr. Deputado Paulo Neves quer usar a palavra, faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para vincar que, e elogiar este trabalho do Sr. Deputado Relator e vincar novamente que esta posição é coincidente também com a posição que o Estado português tem adotado no último ano e meio, de lamentar profundamente a invasão russa de território ucraniano, que tem a ver também com esta questão, que acho que vale sempre a pena relembrar essa questão dessa iniciativa militar russa, lamentável, e que o Estado português, em boa hora, tomou também posição, como os restantes Estados-membros da União Europeia, contrária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Não sei se mais algum Sr. Deputado. Sr. Deputado Paula Cruz, Carla Cruz tem a palavra. Carla Cruz tem a palavra.
Sr. Presidente, creio que as minhas primeiras palavras são para felicitar o deputado Filipe Lobo Dávila por ter circunscrito o seu relatório àquilo que é o objeto da petição. E, portanto, o objeto da petição é muito claro. Quanto a demais comentários que hoje aqui já ouvimos falar, de dizer que não concordamos com eles, nomeadamente aquilo que o deputado Paulo Neves acabou de dizer. Quanto à discussão do assunto e uma posição, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português irá fazê-lo em plenário, até porque esta é uma matéria que vai subir a plenário, portanto, por força de ter mais de 4 mil assinaturas, vai ser objeto de discussão e aí teremos toda a oportunidade de falar, nomeadamente pelo regime fascista que está instaurado na Ucrânia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Novamente, em nome do grupo parlamentar do PSD, para referir que esta matéria, tal como vem exposta, é uma matéria de direitos humanos, e, portanto, independentemente das posições que existam sobre todo o contexto que rodeia este problema, eu terei certamente a minha, cada um dos senhores deputados que aqui está à volta da mesa terá a sua posição, mas, tal como a petição vem efetuada, nós continuamos a considerar, independentemente, naturalmente, da liberdade de cada um de nós, a considerá-la primordialmente e por ora, uma questão de direitos humanos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz. Não sei se há mais... O Sr. Deputado deseja fazer uma intervenção para comentar as suas colegas, não sendo o caso, podemos...
Apenas agradecer todos os comentários, teremos a oportunidade para fazer o debate em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos então em condições de votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Já agora, Sr. Deputado, outra matéria que foi há pouco tratada tem a ver com o Grupo de Trabalho sobre a Língua Portuguesa. Foi dado conta de que até à data apenas o PS apresentou contributos e, portanto, instar o Sr. Deputado, na qualidade de presidente desta subcomissão, no sentido de fazer o que entender, na certeza que dispõe dos serviços que estão à sua disposição para garantir que chegamos a bom porto com os trabalhos da... Bom, posto isto, tenho uma última questão que queria trazer à vossa consideração e que é a seguinte. Ora bem, nós temos aqui uma visita a Portugal que vai de uma delegação chinesa da Assembleia Popular Provincial de Hubei, e que vai visitar Portugal de 11 a 13 de abril. E esta delegação provincial, eu gostava de chamar a atenção dos seus deputados para o seguinte. Nós temos seguido, em relação à China, uma política diferenciada no que toca a este tipo de contactos com os nossos homólogos, na medida em que, tendo a China a dimensão que tem, nós temos rompido, digamos assim, o bom princípio de só tratarmos e só reconhecermos como entidades homólogas, membros de assembleias nacionais e soberanas. No caso chinês, temos reunido com representantes de assembleias provinciais, por razões evidentes. E é por isso que eu ponho à vossa consideração receber esta delegação da Assembleia Popular Provincial de Hubei. Os cavalheiros pedem uma audiência a mim, mas eu acho que seria interessante que os coordenadores pudessem assistir a esta reunião. Como vocês imaginam, estamos a tratar com uma entidade, com uma contraparte, não sendo um órgão de soberania, pelo menos na acessão que nós demos a um órgão de soberania nacional, mas é uma Assembleia Provincial que representa várias vezes a população portuguesa e, portanto, acho que justifica que seja tratada, enfim, com o tratamento que nós reservaríamos, em princípio, a uma Assembleia Nacional. A data é a seguinte, pedi aos coordenadores que tomassem nota, seria quarta-feira, dia 13, às 14h45. Portanto, é uma reunião, seguramente, 14h45. Uma reunião curta, só da apresentação de cumprimentos e, de cortesia. 14h45, dia 13, que é uma quarta-feira. Srs. Deputados, eu não tenho mais nenhuma questão, não sei se algum dos Srs. Deputados deseja suscitar alguma questão, não sendo o caso, muito obrigado. Cá estaremos para a semana à mesma hora. Boa tarde a todos.